Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Depois de você dizer que tinha se apartado do mundo religioso por desejar estar congregado somente ao nome do Senhor Jesus, eu me surpreendi por saber que você curtia o Facebook de um líder evangélico da doutrina da prosperidade. Felizmente, você logo dissipou minhas dúvidas ao esclarecer que só tinha curtido o perfil daquele homem para ser avisado de novas postagens e manter-se informado do que acontece naquela denominação. Eu tenho procurado me policiar para não me envolver com o mundo religioso mais do que o necessário, seja por curiosidade, seja para criticá-lo, pois são dois erros nos quais nós podemos incorrer quando saímos do arraial para estarmos congregados somente ao nome do Senhor. Às vezes eu sou obrigado a conhecer o mínimo apenas para responder às pessoas que me escrevem com dúvidas, mas eu tenho consciência de que isso também contamina. Na nossa sociedade, nós temos profissões de risco, cujos profissionais são obrigados a lidar todos os dias com o mal a fim de nos proteger desse mal. É o caso dos policiais, dos bombeiros, dos médicos, dos soldados, dos coveiros, dos carcereiros, etc. São atividades necessárias, mas é sempre bom entender que esses profissionais não estão nelas por curiosidade ou apenas para denunciar o mal. Policiais não trabalham para ficarem antenados com o que acontece no mundo do crime. E que bem faria um bombeiro parado em frente a um prédio em chamas, criticando o fogo? No Antigo Testamento, nós vemos atividades que eram necessárias, porém contaminavam aqueles que se dedicavam a elas. Se você fosse um israelita, cada vez que uma ovelha do seu rebanho morresse por acidente ou doença, o simples fato de livrar-se dela o deixaria imundo até o final do dia. Se você trabalhasse numa funerária, cada vez que preparasse um cadáver para o sepultamento, ficaria uma semana imundo. Isso está em Levítico 11:39. Se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Números 19:11. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Pastores de ovelhas, coveiros e até médicos que cuidavam de leprosos eram contaminados por sua atividade profissional. Mas em todos esses casos, o objetivo era de resolver o problema, não de ocupar-se com o problema simplesmente por curiosidade ou para criticá-lo. É importante entender o princípio da separação e da contaminação. Isto pode ser aprendido do profeta Ageu. Ageu 2, de 12 a 13. Se alguém leva carne santa na orla das suas vestes e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isso santificado? E os sacerdotes responderam, não. E disse Ageu, se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam dizendo, ficará imunda. Aquilo que é santo não santifica aquilo que é imundo, mas o que é imundo contamina o que é santo. É como se você tivesse dois copos de água, um com água limpa e pura, outro com água suja. De nada adianta despejar água limpa no copo de água suja, porque esta nunca vai ficar limpa, vai estar sempre suja. Mas basta cair uma gota de água suja no copo de água limpa e esta água limpa fica contaminada pela gota de água suja. Entenda que com isso eu não estou dizendo que não isto não se trata de julgar se fulano ou cicrano estão salvos ou não, observar essas religiões para julgar isso, não. Na grande casa em que se transformou a cristandade dos últimos dias, há milhões de pessoas genuinamente salvas pela fé em Cristo, e entenda que isso inclui indivíduos protestantes, católicos e cristãos sem denominação. Não cabe a você julgar quem é ou não do Senhor. Ele conhece os que são seus, mas cabe a você, isso sim, separar-se do mal e também dos vasos de desonra. 2 Timóteo 2, de 19 a 21. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, significa separado, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O princípio da separação é algo muito negligenciado hoje em dia no mundo cristão, seja a separação do mal moral, doutrinário ou eclesiástico. Existe mal moral no lugar onde você está congregado? Será que existe? Pessoas em pecados notórios, como prostituição, adultério, avareza, que é o amor ao dinheiro, e outros pecados, será que existem pessoas assim convivendo normalmente com os irmãos e até sendo recebidos como se nada estivesse acontecendo? Será que existe isso onde você congrega? Então, se existir, aparte-se desse lugar. Existe mal doutrinal no lugar onde você está congregado? Pessoas que professam doutrina sem base bíblica, que creem numa salvação ou manutenção da salvação por obras, por boas obras, por perseverança, ou que colocam em dúvida a divindade de Jesus, ou que alegam que ele poderia pecar, ou introduzem filosofias humanas e motivacionais no culto a Deus? Existem essas coisas onde você congrega? Então aparte-se desse lugar. Existe mal eclesiástico no lugar onde você está congregado? Será que existe um clero copiado do judaísmo, pessoas com posições, títulos e vestes diferenciadas dos leigos? Será que existe uma denominação, um nome da igreja que torne aqueles irmãos distintos, diferentes de outros irmãos do corpo de Cristo? Será que existem rituais estranhos à doutrina dos apóstolos? Se existir, aparte-se desse lugar. Além de entender que apartar-se significa colocar-se na prática fora do arraial religioso, onde essas coisas são praticadas, o apartar-se significa também deixar de se ocupar com o arraial, mesmo estando fora dele. É muito comum, e eu volto a repetir, que eu mesmo preciso me policiar muitas vezes contra isso. Nós nos separamos das religiões, dos homens, mas adquirimos o péssimo hábito de ficar o tempo todo olhando para essas mesmas religiões para encontrarmos defeitos nelas. É claro que, vez ou outra, você irá precisar apontar esses erros para aqueles que perguntarem, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, como fala Pedro em 1 Pedro 3,15. Aí você estará, então, fazendo o papel do policial, do bombeiro, do médico, do coveiro, mas para resolver algo, ajudar alguém. Mas não há necessidade de pesquisar os detalhes desses erros, e muito menos de propagá-los aos quatro ventos, o que acaba servindo apenas de munição para os ímpios falarem mal de Cristo e da igreja. 2 Samuel 1, de 19 a 20, diz: Ah, ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Isso é Davi se lamentando, não apenas da morte de seu amigo Jonas, mas até da morte do seu inimigo Saul. Ficar antenado no que ocorre no mundo evangélico, que foi o que entendi que você faz, não lhe trará qualquer edificação ou santidade, muito pelo contrário. É como ter o hábito de assistir esses jornais, telejornais sensacionalistas da TV. As mesmas pessoas que costumam buscar na Bíblia versículos que as motivem a viver uma vida alegre, despreocupada, não percebem que ver programas assim causa o efeito contrário. Faz com que elas vivam tristes e preocupadas. Resumindo, desligue-se de vez de todo mundo religioso, seja ele protestante, católico, espiritualista, o que for. B, evite arvorar ou balançar a bandeira de crítico dessas práticas, além do que for necessário para responder sobre a razão da esperança que há em você ou para auxiliar alguém ainda imerso nesse erro. Um exemplo de errar no quesito A seria você continuar visitando os cultos religiosos, os sites, insistir na comunhão com seus vasos, com o único intuito de descobrir quão errados eles estão. Um exemplo de errar no quesito B seria criar um blog para denunciar esses erros, publicando nas ruas de Ascalon todo o lixo que você encontraria nesses lugares. O que fazer, então? Viva uma opção equivalente à opção A, mas de maior comunhão com aqueles que com um coração puro ou purificado dessas coisas invocam o Senhor, 2 Timóteo 2:22. E no lugar da opção B, viva com a consciência de que roupa suja a gente lava em casa. Ou seja, limite-se a esclarecer àqueles que lhe perguntarem da razão de não frequentar o mundo cristão institucional, mostrando os fundamentos bíblicos para isso. Só. Vou dar um exemplo desta última. Você já viu aqueles críticos que escrevem no jornal ou falam na TV sempre sobre os males da sociedade, do governo, da criminalidade em geral? Pois é, alguns deles são como urubus. Eles precisam de carniça para sobreviver. Tire a carniça, eles desaparecem, o programa acaba. Se eles ficarem sem assunto, caso desapareçam os crimes, as corrupções, as atrocidades humanas, é porque a vida deles depende dessas mesmas coisas. Eles não são como policiais, juízes ou médicos que se envolvem com essas coisas com o objetivo de resolvê-las ou de proteger a sociedade delas. Um cristão que fica sem assunto, se não existirem na sua fala os descalabros da cristandade, é alguém que ainda não aprendeu a se ocupar com um único tema com o qual nós nos ocuparemos por toda a eternidade. Do que nós vamos falar no céu? Nós vamos falar de Cristo, esse é o tema. Mais uma vez eu digo da importância que é me policiar nesta parte também, porque o contato constante com pessoas que me escrevem com dúvidas costuma desviar os meus olhos da contemplação do único tema realmente necessário e útil. João 6, versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Lucas 10, 41 a 42, e respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor há, nisso pensai. Mais uma coisa, existe também o risco de, ao separar-se dos sistemas criados por homens, para estar congregado somente ao nome do Senhor, você passar a ter um sentimento de superioridade em relação àqueles que permanecem nos sistemas. Decore o versículo a seguir para evitar isso. Lucas 18:11. O fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Altivez é um pecado que Deus abomina, e você encontra esse pecado em todas as pessoas praticamente, mas em várias ocasiões Deus trata de forma dura com o pecado da altivez. Moisés, ao ser designado para liderar seu povo para fora da escravidão do Egito, recebeu de Deus poder para executar dois sinais diante de Faraó. Um deles era transformar a vara em serpente e a sua própria mão em leprosa. O primeiro sinal ele executou na presença de Faraó, mas o segundo ele não quis executar, não. Ele preferiu já passar direto para as pragas maiores. Será que Moisés teve receio de revelar a sua vulnerabilidade ao não dar a Faraó essa segunda chance de crer? Deus lhe deu isso para que ele aprendesse que em seu peito, em seu seio, em seu coração havia tanto mal, tanta lepra, quanto no coração de Faraó. Êxodo 4, de 1 a 8, diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão, e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Se Deus, de algum modo, lhe revelar algo que seus irmãos, espalhados pelas denominações, ainda não entendem, não se orgulhe disso, como se isso tivesse partido de si mesmo. Você só descobriu isso porque Deus lhe deu graça e entendimento para entender. 1 Coríntios 4:7, porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebesses, por que te glorias como se não o houveras recebido? Elias se gabou de ser o único em Israel que tinha se apartado dos ídolos. Mas aí ele precisou escutar de Deus a notícia de que Elias não era a última bolacha do pacote, não. Deus tinha um povo numeroso que não se contaminou com os ídolos. 1 Reis 19, 14 a 18. E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e só eu fiquei. E o Senhor lhe disse, também deixei ficar em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. A Paulo, que recebeu de Deus revelações que nem mesmo os outros apóstolos tinham recebido, e depois foram dadas aos outros apóstolos e profetas do Novo Testamento, conforme Efésios 3:5, a Paulo Deus permitiu que ele vivesse com um espinho na carne, para impedi-lo de gloriar-se dessas revelações. 2 Coríntios 12:7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ele, obviamente, também tinha tido uma revelação tremenda quando subiu, foi levado ao terceiro céu. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Lucas 14, 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado.